Falando de livros.
Na noite de hoje, o cientista político, jornalista e sociólogo Sérgio Abranches faz o lançamento do seu segundo romance, que se chama Que Mistério Tem Clarice. O lançamento é promovido pelo Sempre um Papo. Durante o evento, o autor ainda vai debater sobre temas como a memória, identidade e a história recente do país. Você acompanha agora a entrevista feita pela nossa produtora Duda Bona com o jornalista e sociólogo Sérgio Abranches.
Sérgio Abranches, muito obrigada primeiramente por conceder essa entrevista para a gente. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa.
Ah, obrigado eu. Muito bom falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Educativa.
Bom, então, vou começar te perguntando, que mistério tem Clarice?
Então, essa é a resposta que eu só a leitura do livro pode dar. Eu não posso. Mas asseguro que é um mistério importante, é um episódio significativo da vida de Clarice, que na verdade é representativo de eventos similares na vida de muitas pessoas no Brasil. A origem desse mistério está na luta contra a ditadura e no sacrifício que muitos jovens, bastante jovens às vezes, fizeram para resistir àquele momento sombrio da nossa história em que as liberdades civis foram suprimidas e que os cidadãos brasileiros foram vítimas da violência do Estado.
Uhum. Então, aproveitando esse gancho aí, o senhor vai debater sobre esses temas, né? Memória, identidade, a história recente do país. Então, como que esses temas vão ajudar a construir a narrativa desse romance?
Então, quer dizer, a Clarice, ela é uma brasileira que não é exatamente uma brasileira típica, porque ela se casa com um diplomata, mora uma parte da vida dela em Paris, porque o marido foi transferido para a embaixada em Paris, mas ela vive na juventude exatamente o período da ditadura militar, né? Isso marca muito profundamente a vida dela. Depois, quando ela volta para o Brasil, já uma escritora formada, ela então constrói uma vida no Rio de Janeiro, bastante bem sucedida, de escritora, de filósofo, de professora de filosofia, e forma muita gente e estabelece uma relação muito particular com os dois filhos, um casal de filhos. E Clarice fica sabendo que vai morrer. E é exatamente essa descoberta do momento da sua própria morte, né? Quer dizer, uma morte anunciada, em que ela repassa toda a sua biografia e relembra momentos significativos da sua vida e que se confundem com a história do Brasil. E, por outro lado, também nos fala muito, muito fortemente, não só do que é a experiência da morte, mas sobretudo, quer dizer, de saber que vai morrer, mas sobretudo do que é a vida, né? Eu acho que a minha questão fundamental no livro não é a morte, mas é a vida, é a celebração da vida. Como que a vida é importante para nós e como que nós construímos a vida que nós escolhemos ter.
Então, aí o senhor falou que ela fica sabendo que vai morrer. E na nossa sociedade, a morte é considerada um pouco um tabu, né? E aí, essa também é uma percepção da personagem? Ela também vê a morte como esse tabu? Como que ela encara a morte?
Pois é, essa é uma questão com a qual eu me debati muito, porque exatamente eu tomei uma decisão assim, muito, muito firme, de que no primeiro parágrafo eu diria para o meu leitor que Clarice vai morrer. E exatamente as pessoas não encaram com muita facilidade essa questão da morte, né? E isso é inclusive um risco que eu assumo como autor, porque a pessoa pode simplesmente não querer mais ler o livro porque a personagem já vai morrer. Mas acontece que o que eu tento mostrar é que a morte, embora seja um fenômeno que marca as nossas vidas, né? O Freud já dizia isso, é uma questão fundamental da construção da nossa identidade humana, Mas o que nos faz mesmo é a vida, quer dizer, e tanto no que diz respeito à nossa morte, quanto à morte das pessoas que a gente ama, o fundamental é não pensar nela, mas pensar na vida, cujo fim ela demarca. Mas o que é importante é o ato de viver. E a Clarice diz uma coisa que eu acho muito importante para os filhos dela, que ela diz o seguinte, que viver é fazer escolhas, existir é fazer boas escolhas. Não necessariamente no sentido de que sejam boas ou más, né? Mas fazer as escolhas que são aquelas que nós consideramos as melhores possíveis em cada momento da nossa vida. E para poder fazer essas escolhas, a gente precisa de viver intensamente cada momento, cada instante. O que o mistério tem Clarice é também isso, né? Quer dizer, sobre o mistério da vida. O mistério da vida é muito mais significativo para nós, muito mais importante do que o mistério da morte. A Clarice usa uma frase do Wittgenstein, o filósofo que tratou de uma forma muito peculiar sobre a questão da morte, né? Ela diz assim, olha, a morte é uma questão para os outros, não é uma questão para mim. E o que significa, na verdade, que não é uma questão para nenhum de nós, quer dizer, para cada um de nós a questão fundamental é a vida, e a vida vivida com a intensidade é algo que nos deixa completos e preparados para o fim dela.
Bom, você está ouvindo o programa Universo Literário e conversando com o cientista político, jornalista e sociólogo Sérgio Abrantes, que lança hoje o seu segundo romance, Que Mistério Tem Clarice, no Sempre um Papo. Bom, Sérgio, o seu romance também ele faz referência a autores como Kafka, o Hemingway, o Hermann Hesse. E como que esses nomes conhecidos assim, da literatura aparecem no romance?
Bom, eles aparecem de maneiras diferentes. Fundamentalmente, o que acontece? A Clarice, como ela é uma escritora, ela é uma leitora ávida. Todo bom escritor é um bom leitor, né? E Clarice, desde muito cedo, ela discute literatura e estimula os dois filhos a lerem. E eles também são leitores ávidos. E ambos são jornalistas, um é um repórter fotográfico, o Jorge, e a moça, a filha, a mulher, é uma jornalista que escreve sobre viagens. Os dois leem muito. E há momentos na vida de cada um deles, tanto de Clarice, quanto de Jorge, quanto de Marina, em que eles se deparam com situações que remetem, que relembram a questões que eles leram em grandes autores e que são importantes como guias para que eles possam compreender a situação que eles estão, né? Então, por exemplo, o Hemingway aparece numa passagem muito importante que Jorge vive na África durante uma reportagem fotográfica na qual ele passa por perigos e ele se lembra muito dos relatos de Hemingway sobre a África. Marina, por exemplo, se lembra de passar uma passagem específica de Hermann Hesse no momento em que ela está lidando com a notícia de que recebeu de que a mãe vai morrer.
E a narrativa do Que Mistério Tem Clarice, ela mistura prosa e ensaísmo. Então explica pra gente como que é essa mistura, como que o leitor percebe essa construção?
Olha, na verdade a questão do ensaio aparece mais porque Clarice toma a decisão, logo que ela fica sabendo da notícia pelos médicos, de que ela vai anotar tudo que pensa, ou tudo que ela pensa, que lembra, que, né, e faz uma espécie assim de diário do fim da vida. E nesse diário, ela anota pensamentos que ela tem, ela anota reflexões, e ela faz notas de leitura também, ou de releitura. Ela decide que nos momentos em que ela não vai poder estar muito ativa, ela escreverá, ela relerá a alguns autores que foram importantes para ela, como uma espécie assim de fato de revisitar os momentos que ela teve de muita alegria lendo. Isso é um sentimento que eu e várias outras pessoas, a minha mulher também, que é uma leitora escritora, uma leitora ávida e uma escritora também de ficção e não ficção, nós todos sentimos, né? Quer dizer, que é o prazer da leitura. Há momentos em que a gente lembra de passagens da nossa vida em que a alegria, a felicidade estava claramente conectada com uma leitura, com um livro que nós estávamos lendo, com uma passagem que nós estávamos lendo. E Clarice tem isso também, quer dizer, ela começa a lembrar determinadas passagens nas quais a felicidade dela decorria da leitura dos livros. O que não negava nem eliminava a felicidade retirada de outros tipos de momento, a relação afetiva, a relação amorosa, a relação sexual. Tudo isso faz parte de uma vida completa, né? E o prazer da leitura está entre os grandes prazeres da vida. Então a Clarice, às vezes, ela se remete a essas leituras também no diário dela. Então o diário dela é um diário de reflexão que tem um pouco de ensaísmo, quer dizer, no sentido de que, como ela escrevia livros de não ficção, escrevia livros de teoria da literatura ou de análise literária, ela usa um pouco essa técnica também, às vezes, para fazer os comentários que ela faz no diário dela. E em alguns momentos aparecem cenas de aula dela ou de diálogos com alunos, etc., nos quais também ela fala sobre filósofos e sobre escritores, etc. E isso tudo faz parte, eu diria, da ficção retratando um aspecto que faz parte do cotidiano de um certo tipo de pessoa. Não faz parte do cotidiano de todas as pessoas, mas faz parte do cotidiano dessas pessoas que vivem de ler e de escrever. Os escritores, os acadêmicos, né, as pessoas da universidade, aqueles profissionais que têm na leitura e na escrita o seu afazer principal, que em vários momentos conversam sobre as leituras que tiveram ou pensam nas coisas que leram, né, da mesma maneira que as pessoas pensam em viagens e coisas afins.
Bom, muito obrigada pela entrevista, Sérgio. E agora eu vou deixar o microfone aberto para o senhor fazer um convite para os ouvintes comparecerem no Sempre o Papo, no lançamento do Que Mistério Tem Clarice.
Olha, eu que agradeço. O Sempre o Papo é uma oportunidade muito interessante, porque é um programa literário, dedicado exclusivamente à literatura. Tem mais de 30 anos que o Afonso Borges faz esse papo. E é um papo mesmo, é um bate-papo entre amigos. Não só eu e o Afonso, que somos amigos, e os escritores que o Afonso convida, mas a plateia também é nossa amiga, e a gente conversa com toda tranquilidade, com toda intimidade. Eu diria que é uma conversa que mineiro entende como é que é. E eu acho que todos que forem vão gostar.
Falando de livros.